uma nova família. Em meio à ansiedade, após 3 dias na instituição, chegou o momento de ir para o distrito de Chikuawa. Até então, não fazia ideia da dificuldade que seria chegar até a comunidade. Cheguei ao ponto de saída da van na hora combinada. O motorista só partiria para o distrito assim que a van estivesse com sua capacidade máxima ocupada. Nesse meio tempo, em que os passageiros tentavam se acomodar dentro do precário automóvel, começaram a colocar as sacolas, caixas e até mesmo as galinhas entre os bancos. Quando algumas pessoas desciam em um ponto, várias outras entravam, transformando cada parada em um tira e coloca de objetos e pertences. Nesse tira e coloca, acabei perdendo meu tênis no meio da bagunça. O mais intrigante de tudo foi quando percebi que havia um pernil de cabrito pendurado no para-brisa do automóvel, numa espécie de delivery. Naquele instante, percebi que saí das pesquisas do Google para vivenciar na prática a realidade do transporte na África. Quando chegou ao final do asfalto, após 37 quilômetros percorridos em 2 horas e meia, a van parou para que todos descessem. Dali em diante, para dar continuidade ao percurso, foi necessário pegar um táxi bike para cada um. Já na garupa da bicicleta, na descida do morro, avistei a devastação da mata nativa. O piloto da bicicleta explicou que, devido à necessidade de transformar a madeira em lenha para cozinhar, os moradores derrubavam as árvores. Passamos por 2 barreiras do exército, onde soldados vistoriavam algumas mercadorias para verificar se estava acontecendo algum contrabando, e passamos sem problema algum desta vez. A vila possui um mercado local, formado por diversas tendas de madeira e lonas pretas, com um tecido estendido no chão na frente de cada uma. A venda de roupas usadas, alimentos colhidos na região e de comidas preparadas pelos moradores mobilizava um fluxo considerável de pessoas naquele dia. Não pude perder a oportunidade de experimentar espetinho de rato e grilo frito, iniciando assim a minha imersão cultural. Depois de 30 minutos em meio a um trajeto esburacado, cheguei ao destino final. A jornada foi exaustiva. Afinal, percorri 3 dias para chegar dos Estados Unidos à capital do Malawi. Levei mais 1 dia de ônibus para chegar em Blantyre, onde aguardei 3 dias na ONG até chegar ao vilarejo e ao local que chamaria de minha casa pelos próximos 6 meses. Abri a porta cinzenta de madeira, que enroscou no piso vermelho de cera. Como havia apenas 2 quartos, Mai e Nana se instalaram no maior, enquanto eu fiquei com o menor. Ele media aproximadamente 2,5 metros por 1,5. Possuía somente uma cama de solteiro e uma cômoda para minha única mala de roupas, além de um mosquiteiro repleto de buracos. Devido à grande sujeira, eu e as meninas, o que resolvemos fazer? Resolvemos fazer uma faxina antes de qualquer outra coisa. A casa de alvenaria era produzida com um material frágil. Ao passar a vassoura na parede, pedaços de reboco se soltavam. Principalmente no banheiro. Havia insetos mortos aos milhares. Enquanto limpávamos os cômodos, ficamos sem água. Cada vez que isso acontecia no Paraná, a água voltava rapidamente. Concluí que seria melhor arrumar o restante da casa. Com o passar das horas, minha sede só aumentava. E eu percebia que aquela água não era para faxina alguma, mas sim era para beber, para comer, e talvez, se sobrasse, seria para o nosso banho. Já estava próximo ao anoitecer, não aguentava mais minha garganta seca e a necessidade de tomar um banho. Procurei uma torneira do lado de fora de casa, Só encontrei uma e ainda nada saiu. Frustrado, voltei para dentro. Nesse instante, percebi que era observado por um menino de aproximadamente 10 anos. Alguns minutos depois, inesperadamente, alguém bateu na porta. Era um menino careca, de dentes grandes e de sorriso contagiante. O mesmo que me observava pelo lado de fora. Ele esticou seus braços, assim quando se pede um abraço. Sem entender, cumprimentei com a cabeça e perguntei se estava tudo bem, já com um inglês muito melhor do que quando cheguei nos Estados Unidos. Ele me disse algumas palavras, mas não compreendi absolutamente nada. Ele falava a língua local, Chichua. O menino apontou para o balde que estava à sua frente, com a água até o meio. Calculei que tivesse a metade do peso dele. Através da linguagem dos sinais, compreendi que ele havia tirado um pouquinho da água da sua família para compartilhar com a minha nova família. Ele poderia simplesmente estar brincando ou se divertindo com outras coisas, mas deixou qualquer outra distração de lado para compartilhar o seu pequeno reservatório de água. Essa foi, definitivamente, a melhor recepção da minha vida. Continuei me comunicando com o menino por meio de sinais. E junto com as meninas, conseguimos descobrir qual era o seu nome. Francisco! Depois de alguns minutos, ele foi embora. E contagiados pelo seu sorriso, fomos acender o carvão para fazer a janta. Todo atrapalhado e confuso ao acender o carvão, lembrei dos churrascos feitos pelo meu pai, quando ele sempre era encarregado de cuidar do carvão.